Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben.
Olá,
Ruben.
Olá.
E, como seria expectável, vamos aqui fazer um pequeno episódio do nosso resumo, por assim dizer, do Exosavirus Fest.
Mais um grande Exosavirus Fest.
É verdade, completamente. Nunca desilude. E este ano não ia ser exceção, obviamente. E como nós tivemos a pesar de lá estar presentes, vamos aqui apresentar o nosso episódio, que se vocês não ouviram ou não sabem o que é que nós estamos a falar, então ouçam o episódio anterior, ou os episódios anteriores, porque já não é a primeira vez que falamos do Exos aqui neste podcast, e também esperemos que não seja a última. E desde já também queremos aqui aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Bernardo Conde e à Isabel Gonçalves, e felicitar toda a equipa que esteve por trás da edição deste ano, bem como também o painel do Lodos, que foi muito, muito bem escolhido, como sempre. Uhum. E acho que foi isso também que tornou este evento mais um sucesso. Acho que é um evento que a gente espera que continue, porque realmente faz falta também no nosso panorama nacional. E apesar de alguns temas que lá foram abordados serem assim um bocado pesados, mas também é importante, não é? Para alertar as pessoas, também é esse o papel.
Sim,
que o festival tem.
Socialização, não é?
Exatamente. Portanto, acho que é bastante importante. E mais uma vez a gente repete que quem está a ouvir que nunca foi, que um ano experimente ir.
Sim, opá, okay. Não deixem a oportunidade de passar ao lado, opa, pelo menos uma vez tentem ir e vocês não se vão arrepender no final. Vocês,
sim, mesmo, dizer, mesmo
vão,
que sejam,
vão sentir muita diferença.
Mesmo que sejam pessoas que, por exemplo, não se identifiquem tanto com o fotojornalismo ou com fotografia documental, porque às vezes há um bocado aquela ideia de não é a minha área, não vou. Ah, eu posso dizer, por exemplo, cruzei-me lá com uma alta da área dos casamentos, que reconheci, se estiverem a ouvir, um abraço para eles. Portanto, toda a gente pode ir porque é fotografia, não é? E acho que, independentemente da área em que a gente trabalha, é sempre bom vermos trabalhos fotográficos de outras áreas, que também nos podes inspirar, não é? Para escolher outros temas, ver as coisas de uma maneira de um bocadinho diferente também.
Sim,
não é?
Sim.
Portanto, acho que só faz bem.
E até pelas causas, os trabalhos que cada um deles levou.
Sim, claro. Completamente. Portanto, não, aquilo acho que tem. Para quem, aquilo acho que é acima de tudo para quem gosta de vídeo e fotografia. Não é propriamente para quem gosta de fotojornalismo ou de documental ou de fotografia da natureza. Não, é para quem gosta de fotografia e quem gosta de vídeo. E gostando disso, acho que ali vai sempre tirar qualquer coisa de positivo.
Sim.
Não é?
E este ano tínhamos uma campanha que o Bernardo lançou, não é? Do...
Sim, do Be Kind, sim, que foi uma boa surpresa, que já tinha sido anunciada na sexta-feira, né? Nós na sexta-feira não tivemos, no warm-up, nós não tivemos a possibilidade de lá estar presentes, iniciaram essa campanha e acho que é muito também o core da mensagem que o Exos também tem, não é? De sermos mais uns para os outros, do reconhecimento, da empatia que temos de ter com as pessoas,
sim.
E essa campanha, no fundo, a ideia por trás era que cada um dos participantes na bolsa que lhes deram com algumas coisas relacionadas com o evento tinha um postal que podia ser depositado e que nós podíamos lá colocar a morada de alguém porque, por exemplo, que a gente ache que já fez muito o bem na nossa vida ou que a gente conhecesse. Uhum. Quase uma espécie de aquelas
mimo.
Correntes...
O Bernardo chamou-lhe um mimo, não é?
Sim, sim. E quase que tentar disputar ali quase uma espécie de corrente de empatia. E
sim,
de,
sim.
Pá, achei a ideia bastante, bastante interessante. Acho que sim. E portanto, pá, se quiseres podemos já começar então aqui pelo início do evento no sábado, não é?
Que começou com uma mesa redonda, não é? Como é habitual.
Sim, sim, com todos os palestrantes a responder algumas perguntas que foram colocadas pelo moderador e já deu ali, pelas respostas deles, deu logo para perceber um bocadinho o trabalho de cada um, assim muito por alto, a visão que cada um tinha sobre as questões que lhes foram colocadas. Pronto, foi ali uma espécie quase de warm-up.
Sim.
Após dois dias que ali estavam, sim,
que se avizinhava.
Exatamente. Porque depois dessa mesa redonda passou-se para o Exos Talents, não é? Começou com a Filipa Leite Rosa, em que ela foi lá mostrar um projeto que desenvolveu através da narrativa.
Da Masterclass da narrativa.
Exatamente. que ela teve com o Mário Cruz, e que inclusive depois terminou com a edição desse trabalho num livro. E uma coisa que eu achei bastante curiosa foi o facto, eu não sabia, que ela vinha do background da fotografia de casamentos, é verdade. E isto é um perfeito exemplo, não é? Como é que alguém que era de uma área fotográfica, que focou o seu trabalho, a sua atenção noutra área, e com sucesso, não é? E está, acho que é um bom exemplo do público também que se pode encontrar, o público, neste caso, até os participantes, que se podem encontrar num painel de oradores como o Exodus costuma ter.
Sim, e logo seguido do João Bernardino, não é? Que trouxe uma série de trabalhos muito ligados aos produtores de vinho na zona de Melgaço e na Madeira.
Exatamente. E contou algumas histórias até mesmo a ilustração da dureza da vindima que eles fazem na Madeira, não é? Devido à parte geológica e a maneira como eles tinham o que eles têm que fazer para poderem fazer a vindima.
O impacto da geografia.
Sim, porque eles tinham lá falésias e eles vão buscar, não é? Eles andam lá por escarpas quase, e ali aquilo correndo mal pode ter assim um fim assim um bocado doloroso, não é?
Sim.
E acho que também foi interessante ele mostrar essa perspectiva, porque é um lado que pode até não ser tão conhecido quando se fala na Madeira, e acho que foi curioso. E também mostrou uns trabalhos que, se calhar, para muita gente que conhece o trabalho dele, ou o início do trabalho dele, que nada tem a ver com o que ele faz atualmente.
Isso é interessante. Isso é muito comum hoje em dia, não é?
Sim, mas aí está, porque é um trabalho também para marcas, não é? Portanto, e acho que é uma vertente que ele tem apostado bastante e com sucesso.
Então, depois, logo a seguir, começou então os headliners, chamemos-lhe assim, não é?
Sim.
Com o Ismael Fardus, assim, não é?
Sim.
Que apresentou-nos um projeto muito interessante. Nós já tínhamos falado na antevisão do Exodus, que ele ia trazer este projeto ligado à moda mais barata, não é?
Sim.
Com o projeto do
Fast Fashion. Sim.
Ele trouxe-nos os projetos chamado The Costa Fashion e o After Rana Plaza. Plaza. O tal edifício onde
colapsou,
onde morreram mais de 1.100 trabalhadores, não é?
Sim, porque é um edifício que tinha várias fábricas de roupa, não é? No Bangladesh. Colapsou e causou várias vítimas mortais. E pronto, tem algumas imagens que ele lá tem desse projeto, relata um bocado também a violência que foi, não é? E ele, desde então, que também assumiu um bocado um papel de querer
manter ali a memória viva, não é?
Sim, e de mostrar um bocado a faceta, não é, da realidade dessa roupa que nós compramos, todos nós compramos, uhum. Não é? Perceber muitas vezes o que é que está por trás de quem faz aquilo. Não é? E ele até tem, curiosamente, um site que é o costoffashion.com, em que permite fazer uma visita virtual à exposição, e recomendamos vivamente.
E é um projeto que ele ainda não abandonou, porque ele visitou o projeto um ano depois, não é? E depois,
sim.
Agora penso que está...
Agora tem a exposição dos 10 anos.
A exposição dos 10 anos, não é?
Desde que é o After
Ele tem estado a comentar isto já há bastante tempo, o impacto que este tipo de consumo e de produção tem, não só no ambiente, mas também na vida das pessoas, não é?
Sim, porque é a nossa realidade atual, não é? Tanto fábricas como aquela continuam a existir. Não é?
É um problema extremamente contemporâneo, não é?
Sim, pronto, e acho que até foi logo assim uma maneira quase de começarmos, assim, logo com um pequeno murro no estômago, não é? Costumam-se-me dizer, com um banho de realidade, que é mesmo isso. E que, pronto, também foi aqui um bocado um mote também para outros trabalhos, mas já se sabe, né, que a ideia do Exodus também é mostrar as coisas, e como nós dissemos no início deste episódio, né, com a socialização de várias coisas que ocorrem no nosso mundo, e que a fotografia e o vídeo podem ter um papel muito importante, né, em espalhar essa e divulgar essa mensagem, para ver se conseguimos mudar o rumo dos acontecimentos.
Sim.
Depois tivemos então a Jan Gutton, acho que é assim que se diz, espero que não tenha engano. Jan Gutton, sim. Que ela apresentou um trabalho que foi realizado na Gorongosa, em Moçambique.
Ela trabalhou com muitos parques ali naquela região.
Sim,
não é?
Sim, e ela é uma zona que ela conhece muito bem e que já lá foi muitas vezes. Ah, depois é engraçado porque ela fez trabalhos, principalmente até com elefantes, e também das hienas, e depois ela contou alguns episódios curiosos em que os elefantes destruíam as câmaras. Portanto, ela colocava as câmaras armadilhadas. Sim, em lugares estratégicos e tudo. E os elefantes arranjavam sempre uma maneira de danificarem aquilo. Uhum. Pronto, e como vocês podem ver, um elefante deixa em muito mau estado uma câmara. E ela, infelizmente, ficou com muitas câmaras em muito mau estado. Ela, inclusive, chegou a mostrar algumas fotos. E uma das histórias foi que ela conseguiu captar uma imagem de um elefante em que, se fizesse zoom na imagem, vias que o elefante levava a câmara dela na tromba.
Sim, sim.
E ela conseguiu esse comprovativo, porque ela não percebeu o que é que tinha acontecido à câmara. E depois foi através da câmara de um colega que estava a fotografar com ela, é que eles viram nessa foto. Não, teve assim umas imagens mesmo engraçadas, depois também mostrou umas fotos numa reportagem recente que ela fez no Quénia, para National Geographic, sobre as hienas. E ela teve que usar luz infravermelho.
Porque elas queriam fazer um projeto onde conseguisse fotografar a vida noturna da hiena, não é?
Sim.
Não é uma coisa muito documentada.
Exatamente.
Mas acho que mais de 80% da vida do dia-a-dia deles.
E ela teve
noturno.
Então que se equipar com equipamento, não é? Faça a redundância, não é? Que através da luz infravermelha, inclusive teve que usar câmaras em que teve que remover o filtro.
O filtro, né?
Pronto, que era para captar. Por isso é que ela depois, inclusive até contou, que para conseguir se aproximar dos animais usavam um robô. E depois ao início era engraçado que elas chegou a mostrar vídeos tipo das hienas olhando para o robô aproximar-se, e elas tipo, o que é isto? Não é? E depois o pormenor que achei engraçado foi ela contar que praticamente trabalha sempre sozinha.
Sim, isso,
por questões
isso
de budget,
muito interessante,
não é? Por questões de budget, ela diz que é raríssimo ter a possibilidade de ter mais alguém com ela. O torna a tarefa que ela faz ainda mais trabalhosa, né? Porque ela é que tem que fazer tudo.
Elas passavam horas a montar armadilhas.
Sim, depois tens este imprevisto, né? De um elefante
destruir
o teu equipamento.
Uma parte do equipamento, sim, não é fácil.
Se o budget não era muito, então assim.
Quem será a seguradora que trata disto?
Se calhar não há, digo eu.
O que é que pões no descritivo do seguro? Sim, como é que foi danificado? Foi um elefante.
Foi um elefante. Depois o pessoal está tipo,
será que tem cobertura?
Sim, os fotógrafos inventam cada desculpa para ter equipamento novo. Um elefante, onde é que já se viu um elefante? Mas é verdade. Pois,
também tivemos o Jaco Ribicki, que falou das suas viagens nas zonas mais inóspitas, como na Greenland e na Konnichiwa, sempre de bicicleta.
Sim, esse é que é o grande pormenor.
Que já não é o primeiro viajante que nos aparece no Exodus que faz assim umas viagens completamente loucas de bicicleta.
Inclusive nesta edição também houve outra convidada. Mas este com a particularidade de que anda a pedalar em sítios com temperaturas
frio.
Com temperaturas nada recomendáveis para o organismo.
O trabalho dele a atravessar o lago gelado foi incrível. Como é que foi? Três semanas para atravessar o lago.
Sim, aquilo. São imagens brutais, né? E a pessoa não consegue ficar indiferente àquilo. Pensa assim, é preciso ser mesmo um bocado maluco, mas no bom sentido, né? Para meteres numa aventura destas. E depois até fugir, porque ele contou um episódio em que durante a viagem dele com a esposa houve um urso que se atravessou à frente deles na estrada. E ele diz que andava sempre com a câmara e que quando vai tirar a câmara. O urso já não estava lá porque a esposa afugentou o urso. E ele queria ter uma foto do urso e depois diz que só mais tarde é que conseguiu ter fotos de um urso. E foi no meio, não sei se na Roménia, já não recordo. Sei que ele contou que tinha sido no meio lá mesmo da cidade que apareceram lá uns ursos. E ele conseguiu fotografá-los do quarto do hotel dele. Ou seja, no cenário menos provável foi onde ele conseguiu arranjar fotos do urso.
Eu achei piada, foi ao pormenor dele falar que ele, quando preparava o equipamento, que ele dava só trabalho de pesar cada coisa.
Sim, e inclusivamente ele disse que, se não me engano, o limite dele acho que era 10 quilos.
Sim, acho que não viajava mais do que isso.
E, portanto,
curiosamente, ele era fotógrafo Olympus.
Sim, e é curioso ele ter feito esse apontamento, como disseste muito bem, não é? De ele pesar tudo, Pá, e todas as decisões que ele fazia, mesmo a nível de equipamento, era tudo com base nisso.
Sim, sim, até a escolha dos objetivos e tudo era mediante aquilo que ele considerava, se ele ia encontrar pessoas, se não, se ia ser mais paisagem, se não.
Por isso, imagina o tipo de planeamento que não está por trás para fazer uma viagem deste calibre.
Sim.
Foi muito interessante, foi fixe.
Então ainda tivemos o Arlindo a seguir, não foi?
Sim, sim. Ele veio apresentar um projeto que ele tem bastante recente, que é o Noturudo, em que ele filmou e fotografou sozinho. É sobre o carnaval, mas um carnaval sem máscaras, por assim dizer. Também não queremos divulgar muito mais, porque acho que também é para despertar um bocado a curiosidade das pessoas irem pesquisar.
Ver o livro, comprar o livro.
E também ele tem o livro, sim. E também ele mostrou algumas fotos, que ele agora também já há 20 anos que ele faz viagens e tem fotografado pela Índia, Japão, Israel, a Palestina, a Jordânia. Pronto, também mostrou alguns trabalhos que fez nesses países, mas realmente este projeto dele acho que é um projeto muito interessante. E que quem sabe a gente pode ouvir falar um bocadinho mais brevemente.
Sim,
ele tem uns retratos espetaculares e acho que é um projeto que se calhar, quem sabe, pode vir a ser falado em breve, e mais não digo.
Depois contamos com o Juan de la Mala, que mostrou-nos imagens de um projeto que ele tinha realizado sobre macacos e que sofrem às mãos das pessoas na Indonésia, ou seja, os animais eram usados para fazer animação de rua, mas o projeto era sobre como é que eles eram mantidos, como é que eles eram treinados e os maus-tratos a que se metiam os animais para as pessoas poderem ganhar também ganhar dinheiro para sobreviver. E ele falou estas questões de ver os dois lados da moeda, não é? Porque as pessoas usavam os animais para isto, porque também precisavam para poder sustentar a própria família, não é? Sim. E apesar de tudo, pá, o projeto deu imensa visibilidade, ou seja, teve impacto no governo e chegou a ser depois aprovada uma lei que proibia este tipo de atividades e foi revolucionário poderem acabar com isto, porque as imagens que ele nos mostrou eram... Doía muito
sim, ver aquilo. Sim, tinham lá imagens pronto, que infelizmente era a realidade, né? que se lá vivia, que infelizmente o trabalho dele deu para sair de consciencialização e mudar um bocado a situação.
Sim, mas né? nem tudo foi mau no projeto, não é? Porque não, graças a isto...
Aliás, o pormenor é que eles com isso, não é? Permitiu que os macacos fossem confiscados, mas os seus treinadores, ao contrário do que se podia imaginar, deram-lhes oportunidades de emprego, né, porque eles sabiam que as pessoas faziam aquilo porque era a maneira que eles tinham para subsistir e poderem alimentar a família. E depois também teve o pormenor que os macacos foram enviados para uma ilha onde foram soltos para lá poderem
isolados, sem humanos.
Sim, 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 portanto, eles, muitos macacos que ali foram colocados nunca mais viram humanos. Sim. Então se viram foi quando lá voltavam outra vez para serem repostos, né, fossem lá colocados mais macacos, sim. Existe, obviamente, atenção, depois de serem devidamente tratados, porque havia macacos que foram apanhados em condições lastimáveis.
Sim.
Ok, aquilo tinha algumas imagens que aquilo era mesmo muito duro. Mesmo. Depois, isto aqui foi o programa durante a tarde e passou-se para a noite, né? Portanto, em que a noite estava dedicado a um evento
Talks, né?
Chamado Travel Talks, né? Pela ABVP. Em que os primeiros a subirem a palco são os chamados, que eram, intitulavam-se, né? A Wind Family.
Que vocês devem ter visto algumas notícias nos jornais sobre esta família, não é?
Sim, se calhar pelo nome podem estar a ver, mas se calhar pela descrição que nós vamos dizer, se calhar já estou capaz de chegar lá. Basicamente foi uma família de seis, portanto com quatro crianças, que fizeram uma viagem de barco pelo mundo, sem data para regressar a casa. E depois isto, o pormenor é que isto aconteceu durante a altura do Covid.
Sim, sim.
Portanto, vocês, a notícia que devem ter ouvido foi quando eles chegaram, né? quando regressaram, quando atracaram novamente em Portugal. E ele contou alguns episódios engraçados, mostrou fotos, a maneira como os miúdos também interagiam com as crianças nos vários países para onde andavam, inclusive as aulas, que eles também tiveram que ter essa atenção.
As aulas achei muito, muito interessante.
Sim, que eles tiveram essa atenção, até porque o pai de família, ele próprio é professor. E foi muito interessante perceber como é que um casal com 4 filhos, ainda relativamente pequenos, não é? se aventuram pelo mundo fora, digno de uma história dos descobrimentos, não é? Mundo fora num barco, e acho que até foi uma certa inspiração. E depois foi curioso ele falar do barco, que ele depois acabou por vender, e notava-se que ele tinha ali uma ligação muito grande ao barco. Era mais um elemento da família, como ele dizia. Caso foi muito curioso de ouvir aquela história.
Foi muito interessante até a maneira como ele falou que a própria viagem os aproximou a todos, entre eles. Foi muito interessante. Isolado no mar, não é? E depois também as aventuras e as viagens que eles fizeram.
Imagina o que é teres a possibilidade, não é? No caso deles, tão novos... E já terem tido um contacto tão grande com o mundo.
Sim.
Não é? Interagirem com crianças de outros países, outras culturas. E isso, certamente, eles até podem nem se aperceber agora. Alguns já tinham idade para tal, mas pode-lhes dar ali uma bagagem, não é? para encarar o mundo de maneira diferente. Não é? Porque realmente tiveram ali uma visão que muitas pessoas nem sequer têm a possibilidade de ter. Não é? E acho que foi uma grande oferta que eles, como pais, puderam deixar aos filhos, né? Proporcionar-lhes aquela experiência.
Então depois tivemos o segundo viajante de bicicleta, não é? Que estava lá no palco.
Exatamente, a bicicleta esteve em palco, é verdade.
A grande Mara Mures, ela foi fantástica, a palestra dela, adorei.
Sim, com muito boa onda a falar, a contar as histórias dela, sempre sorridente.
E as ilustrações dela, a Mara ia fazendo ilustrações pelas viagens que ia fazendo. Aliás, ela lá no Exodus esteve a fazer algumas ilustrações das palestras. Sim.
E tinha lá um livro dela também à venda, com as ilustrações.
E aliás, ela está com um novo livro em pré-venda, por isso quem quiser aproveitar, se vocês consultarem até o próprio Instagram dela, da Mara Mures, vocês encontram facilmente, vocês vão ver que o trabalho dela é muito, muito, muito bom. E vale a pena acompanhar estas viagens porque, primeiro porque é português e é uma loucura saudável.
E é uma grande aventura, andares pela América do Sul de bicicleta, é o aura. Mas da mesma maneira como ela contou alguns episódios, foi...
A história do funeral foi engraçada.
Sim. E acho que foi mesmo ali muito boa onda. Aí está, eu acho que até nisso o evento consegue ter ali um equilíbrio quase emocional,
foi, não é?
de teres ali um crescendo, às vezes assim um bocado mais dramático, e depois tens assim uma apresentação que mete ali um bocado de calma, não é? Acho que até nesse meu houve ali uma gestão bastante interessante. Depois subiu ao palco do Travel Talks o Diogo Tavares, em que ele falou sobre o seu projeto para um turismo mais sustentável, e até mesmo um turismo regenerativo, não é? Em que ele até deu o exemplo de Annapurna, no Nepal, em que chegou a fazer iniciativas de impacto neutro em termos de lixo que cada viajante levava consigo, ou seja, cada viajante, todo o lixo que produzia, tinha que andar com ele.
Sim.
Okay? E isso fez com que cada pessoa também tivesse um bocado a noção do que aquela... produzia, não é, de lixo, e ele inclusive depois chegou a contar que haviam pessoas que ficavam tipo surpresas, tipo, uou, eu nesta viagem, nesta caminhada, não sei quantos, já produzi este lixo, não é? E esse acho que é uma maneira muito interessante de consciencialização, mais uma vez, não é? Ambiental.
Porque o lixo que fica lá em cima nas montanhas não vem para baixo. Normalmente é queimado.
Exatamente, era queimado porque eles não tinham maneira de tratar aquele lixo, não é? E então era interessante ele dizer assim, não, todo o lixo que vocês produzirem anda com vocês.
E é muito interessante ele ter esse projeto de viagens com impacto neutro. Acho que é importante nós como viajantes cada vez mais ter essa consciência.
Sim, e depois ele até chegou também a falar de um projeto em São Miguel, que é São Miguel feito num 8, que é um percurso feito de bicicleta pela ilha, e também abordou um sobre burros mirandeses.
Sim. Era três dias, não era? De viagem?
Acho que sim.
No Planalto Mirandês.
Sim, eu quase gostei bastante. E acho que este conceito do turismo mais sustentável e regenerativo, cada vez mais acho que está presente e tem que estar presente. Né? Porque a verdade é que assim, as pessoas não podem ter noção, mas o facto de viajarem para certas zonas, se não for tudo devidamente acautelado, estão a deixar uma pegada. Né? uma pegada negativa nesse ecossistema, e portanto é importante neutralizar, então até deixar uma pegada positiva, não é? Por isso acho que é uma mensagem que passou e que deve ser ainda mais reforçada por todos, e acho que cada vez é uma mensagem que está mais presente no pessoal que viaja.
Então depois tivemos um documentário muito interessante do Bernardo Bacalhau e de uma história muito engraçada. Eu estava muito curioso para saber o que era isto, porque a descrição da palestra é mesmo só o que é que acontece quando um nómada digital conhece um nómada do deserto. E nada me preparava para a história que ele nos veio contar.
Bem engraçado. Não é?
Foi
bem
muito, engraçado, muito engraçado.
A viagem que fizeram juntos durante 3 dias foi... aí está... São histórias que só mesmo vivendo, e às vezes até começando assim numa ideia que pode parecer assim um bocado estranha, e certamente é uma experiência que fica para a vida dos dois.
Sim.
E acho que ficou muito, muito bem caracterizado ali. Até a maneira como ele filmou, que ele é um documentário até ali quase... Parece que estamos com eles, não é? Somos ali quase a terceira pessoa, no fundo. Ele mostrou os diálogos com o nómada e tudo, pá, foi muito engraçado. E o que ele experienciou, não é? Dormir à luz das estrelas.
Dormir
no deserto, ele só lá meteu um colchão e...
Não, aliás, vocês podem facilmente encontrar este comentário, não é muito extenso, tem cerca de 19 minutos, 19, 20, e se procurarem mesmo pelo Bernardo Bacalhau e o episódio, estou a deduzir que ele tem um canal de YouTube dedicado a isto, mas é... Tem lá o documentário que é o Digital Nomad Meets Desert Nomad. E eu acho que vocês vão adorar muito, muito a história em si.
Sim, e depois até mesmo aquela história que ele contou do drone, não é? Para um nadador que não podia...
Perguntaram-lhe, não é? se ele não podia
usar drone.
Como é que ele fez as filmagens?
Sim, e ele teve que esconder o drone na carrinha e... Pronto, foi... Bem, aí está, são histórias mesmo engraçadas de ouvir. E pronto, e quem está nos ouvindo desse lado, não é, que trabalha com drones, sabe que há muitas restrições e que...
Esta história do Bernardo é daquelas que nós avisamos no episódio anterior, que dá vontade de fazer a mochila e sair.
Sim.
Por isso ficam já avisados. A sensação de liberdade que ele teve naqueles 3 dias a viajar com o nómada do deserto é exatamente a razão por qual muitos de nós hoje viajamos e gostamos de fazer... viajem como viajantes e não como turistas. E é preciso compreender isso.
Sim, é uma percepção do mundo completamente diferente.
É uma liberdade completamente diferente. Sim. Estás muito mais em contacto com as comunidades, em contacto com as pessoas. E tu viste... É quase que... Tudo aquilo que o Bernardo falou na questão do kindness, da bondade, tu viste isto neste comentário.
Sim.
E eu acho que fez todo sentido acabar o sábado com este comentário.
Sim, acho que fechou, como tu acabaste de dizer, acho que fechou em grande. E ver que até mesmo, apesar de haver algumas barreiras culturais, né, como é que aquilo conseguiu tudo conjugar-se tão bem e dar aquele comentário bem, bem interessante. Depois passamos para o domingo, não é, que começou logo pela manhã com Exos Expirational Causes, em que se falou... neste caso, uma das associações foi a CAIS. Portanto, houve ali uma apresentação da Associação CAIS. Quase todos nós já ouvimos falar e quase toda a gente associa a uma revista, não é? Mas a CAIS é muito mais que isso. É? E teve lá o João Galveia a falar dos objetivos da associação, apresentou lá alguns dados estatísticos, bastante, bastante interessantes até. Inclusive também falaram do concurso de nova fotografia, que eles costumam ter. Chamado Reflex,
né?
E que o tema deste ano era Água, Fonte de Vida, que também esteve uma decisão bastante boa e também devem estar, para si, brevemente os vencedores, penso eu, se é que já não saíram, à altura que estamos agora a falar, bem como também um projeto de abrigo, que é um protocolo de mecenato que eles têm desde 2003, que reúne várias empresas e que fazem da Associação CAIS um projeto social. Acho que foi ali foi bastante interessante, principalmente para combater um bocado a ideia que a maioria das pessoas têm de que a CAIS, que é uma revista. Não é?
Sim.
Portanto, há muito mais do que isso.
Então, depois a seguir tivemos a EPGA, que é a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asilino, que foi feita uma apresentação sobre o projeto, para aqueles que não nos conheciam, e que será apoiado pelo EAF em 2024. E o impacto positivo que a associação tem e o auxílio que prestam a diversas pessoas que possuem burros, que achei interessantíssimo, porque deu-me a conhecer um bocadinho mais do que é que realmente está a ser feito relativamente a este animal, né? O que é que acontecia aos animais quando ficavam mais velhos, quem é que lhes presta os cuidados de saúde,
sim. Né?
Porque muitos deles eram usados para a agricultura. Exatamente. E depois deixaram de ter esse uso, não é? E muito engraçado a forma como que se criou santuários para que se pudesse continuar a preservar esta espécie, não é? Até porque, sim, em Portugal só temos duas espécies autóctones, não é?
Exatamente. E por acaso foi curioso, curiosamente, uma das histórias que lá foi ilustrada, que era uma senhora já com alguma idade que deixou de ter possibilidades de poder continuar a cuidar do burro, e a emoção que a senhora teve,
sim, sim,
ao ter que entregar o burro, não é? Porque era a companhia dela, e que a senhora também já era viúva, e é engraçado, né, a ligação que se consegue estabelecer com os animais. E por isso acho que este ano o apoio que o Exalvirus Fest faz a esta associação acho que é bastante meritório. Portanto, acho que foi muito bem escolhido.
Logo a seguir, começou a segunda ronda do Exodus Talents, né, com o Ricardo Alves, que mostrou-nos algumas fotos muito ligadas a uma área muito específica de escalada, que eu achei umas fotos incríveis, porque não é todos os dias que tens aquelas perspectivas, não é?
Tu
ficas agarrado à forma, pá, como é que eles fizeram aquilo?
Ficas totalmente agarrado.
Literalmente.
Literalmente.
Mas é muito interessante até os detalhes que ele nos contou sobre como algumas das fotos foram feitas até para o catálogo nacional que eles tinham feito.
Sim.
De escalada.
E depois é um guia turístico. Livro, é tipo um guia turístico para a malta de escalada.
A malta de escalada, e a forma como ele também para poder fazer as fotos aos locais, teve que experimentar os vários locais. Foi muito interessante ouvir a perspectiva de um escalador que fotografa. Foi interessante. E também a consciencialização que a malta desta área também tem para com o ambiente que os rodeia, não é?
Sem dúvida. E também tem essa missão importante, né, de passar a mensagem, que a gente sabe que nós temos uma costa enorme, lindíssima, não é? E muita dela propícia para este tipo de atividades, mas é óbvio que também tem os seus riscos. Ele também chegou a falar dessa questão, dos cuidados que têm que ter, os chutes que também apanham, ele inclusive, não é? Ele também chegou a relatar um episódio em que podia ter acabado mesmo muito mal para ele. Mas sim, concordo plenamente com o que tu disseste. Pá, tem um trabalho espetacular de divulgação até da própria modalidade.
Sim.
Não é? Que cativa bastante. Mas aquilo tem imagens. Pronto, acho que só quem faz escalada é que pode fotografar quase daquela maneira, a meu ver, e consegue ver aquilo de uma maneira que nós, para muita gente, pode passar um bocado ao lado, mas acho que ele faz ali um excelente trabalho relativamente à promoção da modalidade. E em seguida também tivemos, ainda dentro do Exos Talent, o João Rodrigues, em que ele partilhou as fotos de uma história sobre a pesca de raias de água que ele fez para a National Geographic na Indonésia, e também algumas histórias que foi passada, quando lhe ocorreram durante essa expedição. E depois da particularidade que também depois mostrou um trailer de uma web series, não é? Chamada
A Casa, em breve,
sim, não é? A Casa de Neptuno, que vai ser, como disseste, e muito bem, que estará brevemente disponível online, e também vai estar, se não me engano, disponível através de uma app.
Com a particularidade de que cada episódio vai ser sobre um animal específico, não é? E narrado por uma pessoa.
Sim, pessoas conhecidas.
Conhecidas do ponto de vista do animal, a contar a sua própria história.
Sim, fica bastante curioso para ver a série. E vai ter imagens espetaculares. E as imagens que ele também mostrou, mesmo acerca da pesca, algumas também são assim um bocado mais duras de ver.
Mas também aquela história que ele nos trouxe sobre o impacto das pescas de arrasto que se fazia, e a maneira como eles conseguiram trabalhar para que...
Sim, para terminar a minimizar...
Sim, minimizar o impacto nas raias. Foi muito interessante a maneira como se conseguiu chegar, perceber o impacto.
Sim, eles no fundo tentaram desenvolver ali maneiras nas redes para também para conseguir filtrar, entre aspas, algumas peças não fossem apanhadas nas redes. Acho que é mesmo muito curioso para ver a Web Series. Acho que promete bastante.
Pronto, e logo a seguir começou então os Headliners de domingo com o português Rui Caria, que começou com a apresentação de algumas fotos tiradas em 2022 na Ucrânia. E logo a seguir apresentou-nos um projeto intitulado As Mulheres da Terra, em que documentou a vida de 8 mulheres da Ilha Terceira e o seu dia-a-dia no trabalho agrícola a cuidar de animais. E foi muito interessante ver este aspecto da Ilha Terceira. Nem toda a gente já teve a oportunidade de estar nos Açores. Mas também ver mulheres a fazerem aquilo que, por tradição, seriam profissões de homem, não é? E o feedback que cada uma delas dava sobre o seu próprio dia-a-dia, não é?
Sim, até porque elas, quando o Rui acabou por contar a história, que ele próprio as convidou para irem à exposição, à inauguração da exposição, e depois depois foram feitas peças para os telejornais com feedback delas, né? Uhum. Elas até quando ele as convidou para o projeto, elas próprias ficaram assim um bocado a estranhar o porquê daquilo. Mas sim, acho que é um projeto bastante interessante, e como tu disseste, né, há uma imagem que as pessoas têm, que devem pensar que há determinados trabalhos só são associados aos homens, não é? Porque acham que só os homens é que têm a força para fazer ou tal. E não, há aqui também um desconstruir dessa imagem errada.
Acho, né, que foi essa a principal ideia.
Exatamente.
Do projeto dele,
não é? Não, as mulheres também são igualmente capazes, ainda bem que são. Mas há que fazer estes trabalhos para mostrar que são, porque infelizmente ainda há muitas pessoas que acham que não, que é uma utopia quase, e tem imagens bastante, muito bem conseguidas, e acho que ilustra bem um bocado o sacrifício que elas passam. Sim. Durante o ano todo, né?
É como ele disse, não há férias,
não há férias,
né? Quem tem gado, sim, não tem férias, trabalha 365 dias por ano.
E é preciso mesmo muita dedicação. Preciso ter muita dedicação e esforço àquilo, que aquilo é novo dia, mas é sempre aquilo.
Sim.
É verdade. Depois tivemos então em palco a Rebeca Gal, em que ela foi apresentar projetos que fez no Nepal, na Índia e em Madagascar. O foco dela, a nível do trabalho, está diretamente ligado a questões e problemas de saúde. E por isso nós conhecemos um pouco mais sobre como é que vivem em comunidades isoladas e como é que chegam até eles os cuidados médicos. E deu-nos ali uma boa visão sobre a relação entre a saúde e as mudanças ambientais. Portanto, há aqui uma ligação bastante direta.
Sim, aquelas condições de acesso à água e
educação.
E cuidados médicos, esse tipo de coisas, não é?
Sim, e é a forma como se tem que atuar nestes problemas de saúde do planeta. Tem que se confrontar, né? toda essa realidade, não é? E não só através também da pesquisa que tem que se fazer sobre o assunto, mas também da maneira como se contam essas histórias.
Sim.
E acho que a Rebeca é um excelente exemplo disso, né? Ela conta ali várias histórias de uma maneira fantástica.
E uma particularidade dela na palestra, ela dizia que ela não tinha formação fotográfica quando começou a fotografar, que disse ao editor que eu sei, depois passou o dia a seguir a tentar perceber como é que se trabalhava com a câmara, mas é interessante para a maneira como ela se agarrou à forma de usar a imagem para contar estas histórias, né? Foi muito, muito, muito interessante, valeu muito a pena ter assistido a esta palestra da Rebeca, e vale a pena darem uma olhada lá no site dela para conhecer um bocadinho mais destes projetos, porque que são assuntos que às vezes não temos tanto em conta. Tanto os projetos do Nepal, da Índia, especialmente o de Madagascar, vale muito a pena prestar atenção ao trabalho dela e às temáticas que ela nos trouxe.
Sim, porque ainda por cima é uma realidade porque para muitos de nós é totalmente desconhecida, não é?
Sim.
Nós felizmente, apesar de nós termos os nossos problemas, nós no que toca, né, a nível da questão de acesso a cuidados médicos, para nós é uma coisa quase banal, por assim sim. dizer. Não é? Apesar de termos as nossas dificuldades, nós sabemos disso.
Um bocado por garantido, não é?
Sim, sim. E ali a coisa não é bem assim, não é? Portanto, são sítios muito mais remotos, com acessos muito mais difíceis. E é bastante interessante também termos um bocado a noção dessa realidade.
Então, a seguir tivemos a Mércia Lovera. Eu tinha falado que estava muito curioso para ver as imagens dela, porque eram imagens de fotografia subaquática. E demos literalmente um mergulho no trabalho subaquático dela, com foco nas mantas, em golfinhos, em orcas, em raias, bem como as viagens dela pelo Alasca à procura de ursos ou no Chile à procura de pumas. Foi muito curioso a maneira como ela nos mostrou até a particularidade das maneiras como ela fotografava em RAW e depois o processo que ela tinha com as imagens, que nem todos os fotógrafos estão abertos a fazer uma
sim,
coisa destas,
sim,
não
é? por acaso foi, apanhou-me bastante surpresa nela, né? Ter essa à vontade, tipo, olha, aqui esta é a foto em RAW e aqui está a foto final.
E ela dizia que às vezes as pessoas olhavam para as imagens e diziam, descartava isto.
Ela inclusivamente disse quais é que eram os programas que usava de edição.
Ela foi super, super entusiástica, pá, muito sim, animada, sim, sim. Adorei a maneira dela contar as histórias. Pá, foi muito, muito, muito interessante. E as imagens são lindíssimas, pá, aquelas composições, pá, pá, fantásticas, fantásticas.
Sim, nós sabemos bem, né, que fotografar debaixo d'água é um acréscimo de dificuldade bem maior.
Sim.
Né? Mas foi muito giro ver o entusiasmo com que ela contava as histórias. Até mesmo quando apanhou alguns sustos com leões marinhos e tudo, mas ela sempre... está, pá, felizmente teve um final feliz, não é? Mas ela contava mesmo aquilo mesmo com muita emoção e tal. Foi uma apresentação... bastante engraçada.
É tão bom quando ouves alguém falar sobre o teu próprio trabalho e tu percebes que esta pessoa é mesmo apaixonada por aquilo, sim, que faz.
Mesmo com esses sustos todos.
É tão entusiasmante ouvir sim. isto. E isto é uma daquelas coisas que vale a pena ao Exodus. Tu não encontras ninguém que não esteja naquele palco, que não faça as coisas só por fazer. Todas
sim,
as pessoas
que lá paixão estão, por aquilo.
Pá, vivem com uma paixão extremamente, pá, forte. É muito intensa a maneira como cada um se dedica aos projetos. E acima de tudo, serve de inspiração para todos nós. É muito, muito, muito bom poder ouvir estas coisas.
E depois, curiosamente, depois desta apresentação ser assim, um bocado mais fofinha, no bom
vieram,
sentido.
Vieram os morros no estômago, não é?
Vieram, e sim, foi tipo uma espécie de crescendo, não é? E as últimas duas palestras foi assim um bocado mais barra pesada, como nós estamos a dizer. Pá, mas é a realidade em que nós vivemos, não é? Pronto, e até começou com a apresentação do Santiago Palacios, que nem sequer fazia inicialmente parte do programa.
Sim, é verdade. É verdade. Okay,
portanto, ele foi a substituir a ausência do Marcel, que está neste momento em Israel e por isso não teve possibilidade de conseguir vir a Portugal a tempo para poder participar
ainda,
no Exodus.
Ainda nos enviou um vídeo, não é?
Sim, sim.
Uma mensagem.
Uma mensagem, exatamente. Ah, mas acho que foi uma substituição, para mim, foi igualmente
foi
espetacular. Muito. Eu já tinha visto uma apresentação do Marcel há pouco tempo, né, no evento da Canon em Matosinhos. Sabia um bocado o que ia, mas estava curioso novamente para ver o que é que ele iria apresentar. Mas acho que não ficou nada atrás esta apresentação do Santi, e foi realmente um contraste brutal com a apresentação que a Mecha fez minutos antes. Ele começou com histórias de tentativas de entrada em Espanha de migrantes vindos de Marrocos, e com imagens bastante fortes da realidade, sim, do que eles vivem diariamente.
Com uma proximidade muito, muito, muito grande. Ele conseguia, sim, estar muito tempo junto deles, que não é muito habitual ali.
E depois ver também como é que os próprios jornais usavam as imagens com aquilo que ele mostrava. Depois também acabou por mostrar um trabalho realizado na Ucrânia, portanto, sobre as pessoas a fugir do país quando foi o início da invasão, não é? Da Rússia, e também imagens do massacre de Bucha. Pronto, só por aqui já podem estar a imaginar
como é que
isto já estava a ser uma coisa assim um bocado pesada, não é? Depois, entanto, ele também focou-se na crise climática, falando do projeto da Sonda Internacional, que é sobre um jornalismo visual focado nas crises climáticas, e depois todo o trabalho que ele mostrou acabou com uma ovação de pé,
sim,
da malta. Não foi a primeira, atenção, portanto, mas esta aqui está também pela densidade dos temas que estavam a ser abordados. Realmente acho que foi uma ovação muito merecida, e E depois também é curioso, pá, pois foram feitas várias perguntas da parte do público, inclusive uma delas foi falar sobre os perigos.
Da má conduta, não é?
Sim, da má conduta ao usar as imagens para ilustrar visões opostas à realidade, não é? E depois ele até disse que no caso dele foram imagens dos migrantes a serem usadas por jornais de extrema-direita a retratar aquilo como fosse uma invasão.
Sim, sim.
Pronto,
isto porque ele não vendia na altura as imagens para... Ele não trabalhava diretamente com jornais, ele trabalhava com uma agência. E só muito recentemente é que ele fez essa transição, saiu da agência e trabalha agora diretamente com jornais. Mas o facto de poder estar a trabalhar para uma agência implica que qualquer pessoa, qualquer mídia possa comprar aquela imagem,
sim,
para ser usada.
Sim, e dar-lhe o uso que quiser. Vem entender, sim. É. Sim. Há um certo descontrolo.
E também é muito desconfortável saber que as imagens que retratam uma história que tu conheces pessoalmente, não é?
Sim, e está a ser completamente deturpada.
Sim, é isso.
Completamente deturpada. E por causa disso foi... E isso é uma coisa que até os próprios convidados depois chegaram a comentar, que acharam sempre bastante pertinentes as perguntas do público. Não é? E realmente eles fizeram bastantes. Tal como também ao último convidado, né, que era com ele que seria fechar a edição do Exodus este ano, que foi o Magnus Wienman.
O Magnus Wienman foi uma palestra incrível. Eu posso dizer que deve ter sido das melhores palestras que eu vi neste ano. Foi fantástico. Ele falou-nos sobre um projeto sobre fast fashion e a indústria da produção de roupa. Ele por acaso tinha uma particularidade que no projeto eles tinham colocado a história que ele conta é que tinha havido uma suspeita de que na H&M que eles usavam as roupas que eram colocadas para reciclagem, que nem todas as roupas eram usadas para esses fins e que estavam a ir parar a África em dump sites de roupa. E eles colocaram então no jornal, colocaram 10 airtags em 10 peças de roupa e das 10, 5 foram parar em África. E foi daí que nasceu esse projeto. Ou seja, nem tudo que as marcas nos contam, pá, é a realidade.
Pois pronto, a partir deste momento já não vamos ter possibilidade de ter um patrocínio da H&M.
Pronto,
vamos arriscar.
Pode ser que a gente possa ter da Apple, porque eu falei em airtags.
Airtags, pois olha, caso dávamos jeito. Apple, wink wink.
O segundo projeto que ele nos apresentou também foi incrível, que ele apresentou-nos um projeto sobre a ciência do sono e sobre a forma como crianças dormiam, crianças que vinham de zonas de guerras civis, onde ele tinha estado, e ele começou lentamente a fazer uma série sobre a forma e os locais onde estas crianças dormiam. Epá, e é uma dor no peito poder ver aquelas imagens. É inquestionável como é que ainda somos capazes de fazer isto.
Sim, e é curioso porque na altura em que ele estava a apresentar as imagens, sentiu-se mesmo um silêncio muito profundo na sala.
É que dói muito, é dói muito.
E apesar de tudo o que nós já vimos nestes dois dias, né, que tinha visto, algumas imagens bem mais simpáticas que outras, mas ali realmente notou-se. E quase que só via muita gente a engolir em seco.
Enquanto estavam a saber as imagens. A mim o que me doeu mais foi quando ele falou sobre a curta-metragem que ele fez do Fatima's Drawings.
Sim.
Quando tu ouves a Fátima a falar no documentário sobre a história da viagem dela.
Sim, a narrar a viagem.
A narrar a viagem. Quando tu ouves uma criança de 7 anos a contar a história de que no barco que pessoas estavam a morrer e que a certa altura há uma senhora que dá à luz um bebê morto e que dois homens pegam no cadáver e que o atiram ao mar.
Sim, atiram ao mar como se fosse um objeto qualquer.
Percebes, né? O que é que esta criança de 7 anos já ultrapassou.
Sim.
E o que é que ficou-lhe na consciência. E pesa muito e dá-nos muito que pensar. Aliás, o Bernardo no discurso final dele, ele diz que esta é bem capaz de ser daquelas edições que nós vamos estar umas boas semanas
a digerir
tudo aquilo que vimos.
É, mesmo. E depois, com isto, o evento termina com a nomeação da personalidade do One Exodus.
Sim.
Não é? Que, sem grande espanto, foi para o Magnus.
Sim, eu acho que foi bem, bem merecido. Pá, e daquilo que me pareceu, o Magnus em palco pareceu uma pessoa pá, extremamente despegada de egos, como ele diz, sim, todo sim. O dinheiro que ele ganha com estes projetos, ele doa às associações, diz ele, eu não preciso, eu tenho um ordenado fixo no meu jornal, eu não preciso de mais dinheiro, tudo o que eu ganho, das exposições, sim. Dos livros, das...
E tinha um pormenor curioso, que ele tinha o filho dele no público.
Sim, sim.
Inclusive depois até chegaram a fazer perguntas relacionadas também com o filho, não é? Como é que ele conseguia fazer este trabalho com as crianças e depois chegar a casa e ter o filho, e ele próprio
também
emocionou-se, sim, sim. Aliás, acho que quase só a gente se emocionou com aquele trabalho.
Sim, foi.
Aquele tal silêncio que eu falei, foi depois muito... esse silêncio quase só foi quebrado depois com mais uma ovação de pé, que ocorreu no final da apresentação dele.
Sim.
Porque aquilo foi mesmo... Foi durinho. Mas pronto, aí está. Pá, faz parte da consciencialização, da mensagem que se quer passar. Portanto...
Acho que esta é a magia do Exodus.
Exatamente.
Que nos faz pensar, não é?
É isso. Acho que ninguém consegue sair do Exodus indiferente ou da mesma maneira como entrou lá. Acho que é um evento que marca. É um evento que marca. Tanto marca que até o próprio Bernardo também já diz que é quase um evento da família Exodus, né? Portanto, todos
sim,
os anos,
sim.
Cada vez há...
Reunião de família, não é?
É, uma reunião de família, porque realmente já se começavam lá a reconhecer alguns rostos de edições anteriores, né? Nós já foi...
Já nos vamos conhecendo mais vezes.
Sim, já é a terceira vez, e esperemos poder voltar no futuro mais vezes, e realmente é um evento fantástico. Mais uma vez dizemos, pá, experimentem ir. Tirem um fim de semanazinho, vão conhecer Aveiro.
Sim.
Vão comer ovos moles, para quem gosta. E conheçam a cidade e também conheçam um evento que acho que não vão ficar nada arrependidos. E, mais uma vez, também temos que reforçar esta. Temos de dizer sempre isto, que é a gente não se responsabiliza. Se vocês depois, no final, quiserem comprar bilhetes para ir correr o mundo ou comprarem um barco para ir viajar pelo mundo fora, pá, não, a culpa não é nossa.
Portanto, isso nós avisamos.
Nós fazemos estes alertas. É, por alguma razão é. Okay. Porque nós próprios também, quando o evento acaba, saímos lá um bocado tentados com isso. E depois o evento, para finalizar, é sempre assim, acaba com um discurso bastante emotivo do Bernardo, como só ele sabe fazer.
Este ano não foi preciso ir dar um abraço ao Bernardo no palco, mas foi,
mas houve,
foi
é o festival, é o festival do abraço. É o festival do abraço. E acho que ele também, como deixa sempre uma grande mensagem.
Sim. Sim.
Vocês também vão poder ouvir aqui um bocado. E só mais uma vez agradecer à organização pela edição deste ano.
Sim.
E por nos ter proporcionado, nós podemos
estar presentes. Obrigado à Isabel pela paciência que teve comigo.
É verdade. Mas acho que correu tudo bem e também foi por uma excelente causa, e também permitiu que nós pudéssemos também fazer aqui este resumo para vocês que nos estão a ouvir desse lado, que não puderam estar presentes, que vos sirva de incentivo para estarem presentes no futuro. E sim, se lá estiverem, contamos com vocês para virem dizer um olá.
Vemo-nos lá.
E vemos por lá. Em 2024, que também já as datas já foram anunciadas. Portanto, se não me engano, acho que é 29, 30 de novembro e 1 de dezembro. Portanto, apanha ali um feriado, 2024, obviamente. E os bilhetes já estão à venda.
É verdade, Early Bird.
Já estão
até portanto, dia 1, não é? Há um preço especial.
Um dos preços especial, por isso quem ficou curioso, aproveite. Mesmo digam, então, mas não há programa. Malta.
29, 31 de dezembro, que está confirmado.
É isso, é, não é? Não me enganei nas datas.
Não, senhor.
Não há programa. Não precisam de programa, ok? Porque posso-vos garantir
confie,
que a malta que vai ser escolhida para falar é a malta que vai valer a pena.
Não vos vais iludir, vale muito a pena.
Já lá fomos 3 anos, nunca nos iludiu.
Eu nunca me canso de dizer isso, não desiludo nunca. É aquela coisa que eu recomendo a toda a gente, pelo menos uma vez vão, e eu vos garanto que no ano a seguir vocês vão querer lá estar.
E com um bocado de sorte, vão passar a palavra a alguém que depois também irá com vocês. Não só. E vai ser sempre assim. Este é tipo, vai ser tipo em cada... Por isso, eu acho que as coisas correndo da maneira como estão a correr, e o Bernardo, se estiver a ouvir, o Bernardo vai começando a pensar em arranjar um sítio para levar ainda mais gente. Porque isto
é, isso,
é este ritmo. vai ser preciso
vamos
um
aumentar
espaço,
a família
vai ser, sim, vai ser preciso um espaço maior para a família Exodus toda. Ok, malta, muito obrigado por ouvir este nosso episódio, esperemos que tenham gostado deste resumo.
E eu vou deixar-vos aqui com o discurso do Bernardo,
os autores que lá estiveram, porque acho que valem a pena. Malta, um abraço para vocês.
Um abraço. Um abraço.
Isso vai ser difícil. Exodus. Obrigado, equipa Malgás. Sinceramente, não sei o que quer dizer. Começámos na sexta-feira a falar de sermos gentis uns para os outros e a falar que, mais que nunca, é urgente pormos a nossa humanidade em prática. Falámos que esta edição iria ser super especial nesse sentido, porque quisemos trazer o máximo de humanidade à flor da pele, em muitos cenários diferentes, em povos que sobrevivem de forma miserável, povos que fogem de forma miserável, animais que fogem de forma miserável, porque existem outros nós, comandados por outros eles, que regem isto com princípios, se calhar, de educação errada, com valores errados, na nossa perspectiva. Não. Há sempre dois lados da história. Mas, mais que nunca, acho que esta foi verdadeiramente a edição que, se calhar, nos vai deixar mais abanados durante uns dias para nós processarmos tudo o que aconteceu aqui. E se assim foi, acho que vai valer a pena. Como disse o Santi na palestra anterior, se faz aquelas imagens e se vai criar debate, se vai pôr as pessoas a falar, e é isso que nós tentamos fazer aqui. A malta vai para casa, vai pensar, vai falar com amigos, vai falar no café, e de repente das quase 700 pessoas que estavam aqui, podem ser 1.200, podem ser 1.800, e eu acho que se calhar alguma vez já terei falado aqui, existe um filme que fala de uma utopia que é o clichê dos favores em cadeia. E se formos gentis um a um, o círculo completa. E às vezes eu continuo a acreditar nestas utopias. Desculpem lá. Porque se calhar, se não acreditasse, a ideologia do ego nunca tinha sido convertida no que é isto hoje. Mas, sobretudo, espero que saiam daqui de coração apertado, mas emocionalmente e humanamente mais ricos, mais cheios. Estou super agradecido por mais um ano nós termos uma moldura humana tão bonita, tão calorosa, tão interessada. Posso partilhar com vocês, em nome da equipa, que nos momentos em que vamos falando com os oradores, o público é sempre destacado e o que vocês fazem conjuntamente connosco é maravilhoso para quem vem aqui experimentar. E eu estou a cortar as palavras aqui, desculpem-me. Mas é isso. O princípio da gentileza, o princípio de sermos humanos, tolerantes, respeitarmos falhas, entendermos, tentarmos compreender, aprender a falar. Um abraço ali para cima. O recado foi entregue. E sobretudo é isso. Não é difícil, gente. Não é difícil. Na sexta-feira fizemos aquela dinâmica de cumprimentar o outro que estava ao lado e dar um aperto de mão. Não vou repetir. Mas é fácil. Quantos de nós que estamos aqui, que viajamos e que temos a oportunidade de viajar para sítios remotos, mas quando eu falo em sítios remotos, O Rui Caria hoje dizia que uma viagem pode ser na minha rua, e verdade. Quando eu falo de um remoto, falo onde ainda existe coisas genuínas, como nós passarmos por uma pessoa e sem medos, sem desconfianças, baixamos as guardas e somos humanos de novo e sem problemas dizemos bom dia. E estamos a dizer assim: olha, tu existes, tu estás aqui, e é muito fácil criarmos conexão. Um bom dia chega. E porque vivemos assoberbados com medos, desconfianças, com CMTVs que só é uma porcaria. Lá vai o grupo Cofina um dia fazer um bombing aqui a este evento. Mas o que é certo é que é fácil. E não está nos outros, está em nós. É maravilhoso quando então viajamos para sítios remotos, e pode ser uma aldeia entre os montes, um sítio remoto no Alentejo ou numa beira interior, e numa aldeia sentamos ao lado de Tio Manel, da Dona Maria, e dizemos: boa tarde, posso-me sentar aqui? E de repente temos ali uma conversita de uma hora que se torna num lanche que dura até à hora de jantar. E não está nos outros, isto está em nós. E esta humanidade de proximidade, volto a frisar, não passa pelos outros, passa por nós. Não gostam quando vão para estes sítios ter logo esta simpatia, esta conexão com as outras pessoas? Porque é que em meio citadino não o fazemos? Porque é que às vezes no universo de trabalho não o fazemos? Estamos muito longe, estamos num auditório muito longe de todas as desgraças que estão a acontecer no mundo. E os nossos braços não vão lá chegar, as nossas vozes não vão lá chegar, mas se começarmos por aqui, se calhar chegamos a algum lado. Não quero ser um pregador de falsas morais, mas isto de dizer bom dia e de ser gentil é mais fácil do que o que se pensa. E quero deixar isto em pensamento, porque é o que me apraz, dizer-vos. E acho que é o grande sumo desta edição, é que podemos viver uma vida, olhando para a perspectiva de todas as palestras que nós tivemos, podemos ter uma perspectiva de uma vida rica de aventura, podemos viver imersos na natureza, podemos ter contacto com muitas formas e expressões de humanidade, mas sobretudo vamos impactar isto tudo sendo gentis. Se, deixo aqui um desafio, se vocês não preencheram o postal do Be Kind e deixaram lá na mala, o meu desafio é vocês preenchem isso, metem num correio e mandam para alguém que vocês acham que é uma pessoa altamente. Deem-lhes um mimo, porque mimo também é preciso. E mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo este ano. Espero ver-vos aqui para o ano. Encontro de família, já sabem. E vamos passar àquele momento épico com que concluímos este evento, em que eu gostava de ter aqui em palco a família toda que proporciona isto tudo para vocês.